muita tranquilidade. Até estou percorrendo todo o estado da Paraíba, né? Hoje mesmo cheguei no Vale do Piancó, né, pela madrugada. E tivemos aí uma convenção do PSD, onde fizemos toda aquela parte interna de documentação e tal, os pré-candidatos, os candidatos à reeleição. E é dessa forma que eu encaro, com muita tranquilidade, né? Iremos para uma convenção aí com o MDB dia 5/8, próxima semana. E estamos aí, né, aguardando o desenrolar dos futuros dias aí que antecede o pleito do dia 4 de outubro.
Agora, deputado, o PSD, a nominata de deputado federal, teve um abalo ontem em relação à desistência da ex-vereadora, aliás, da ex-presidente da Câmara de Campina, Ivonete Ludogério, que agora passa a figurar como primeiro suplente de André Gadelha. Isso não acendeu um alerta? Não é preocupante para a nominata de federal do PSD?
Olha, nós temos gordura na questão das mulheres, até porque fizemos uma nominata pensando em alguma desistência também, mas a condição da ex-vereadora, a vereadora Ivonete, em relação a essa decisão, cabe a ela tomar essa decisão. Eu não vou, na verdade, falar sobre isso, só que a gente analisa de uma forma muito tranquila, né? Até porque essas notícias que alguns setores da imprensa, não vou dizer todos, né, fica divulgando, fazendo alguma situação para que haja um desentendimento interno, nós estamos vacinados sobre isso. Nós temos uma nominata feita a quatro mãos, né? Fizemos uma nominata que realmente é uma nominata que pode até, dependendo do desenrolar dos outros partidos, outras legendas partidárias, podemos chegar até a fazer o terceiro na rodada, como a legislação hoje exige, né? E é dessa forma que nós vamos enfrentar. Agora, nós não vamos, na verdade, entrar nesse jogo onde parte do governo estadual fica tentando fazer intriga dentro de uma nominata, onde nós fizemos, posso dizer a todos vocês, com muita tranquilidade e com uma gordura que satisfaz a todos os pré-candidatos e os candidatos à reeleição.
Esse deslocamento de Ivonete Ludogério para compor o Senado com André Gadelha na condição de suplente, isso foi acordado? O senhor tomou conhecimento previamente ou ficou surpreso?
Não, eu estava fora agora fazendo essa peregrinação no sertão da Paraíba e realmente tomei conhecimento ontem, no final da tarde, mas cabe ela decidir. Acho que o pré-candidato André Gadelha também tem interesse de fazer alguma expansão da sua votação na cidade de Campina Grande. Eu acho que ele enxergou isso, e uma conversa entre eles resolveram fazer esse acordo, que eu respeito, mas que não fui informado dessa decisão em relação à questão do que eles poderiam fazer.
O senhor ficou chateado, então, deputado? Ficou chateado?
De forma alguma. Eu não sou candidato, pré-candidato, nem a suplente, né? Eu sou candidato à reeleição, de um mandato que a Paraíba me concedeu pelo nosso trabalho.
Mas eu digo, se ficou chateado com a saída de Ivonete do cenário de deputado federal para compor a chapa de suplente com André. A minha pergunta é nesse sentido.
Eu acho que ela aceitou ser pré-candidata a deputado federal, foi uma decisão inicial e realmente me surpreendeu, né? Ela mudar no curso dos meses, né? Como aconteceu agora, né? Ela mudar o posicionamento dela de pré-candidata, saindo da candidatura de deputado federal para ser suplente de André Gadelha.
Tá aí o deputado federal e candidato à reeleição, o Wellington Roberto.
Ô Braz, essa a revelação
de surpresa, viu?
Essa revelação de Wellington Roberto dizendo, confirmando que foi pego de surpresa, isso remete ao cenário de que nada foi combinado. Pode ter sido combinado apenas entre André Gadelha, o MDB veneziano,
Pedro Cunha Lima.
E Pedro Cunha Lima e Diogo Cunha Lima. Agora, com os pré-candidatos, e aí anote-se o nome de Wellington Roberto, que acaba de confirmar, e Messinho Lucena, que também está insatisfeito com esse posicionamento. Eu acho difícil que essa situação tenha sido combinado.
Agora, a grande preocupação aí do partido, que tenta, inclusive, o grande objetivo do partido é reeleger os dois deputados mandatários, reeleger Messinho Lucena e Wellington Roberto, e trabalha aí para tentar colocar aí na média de 280 a 300 mil votos para dentro da legenda. Essa é a grande missão, né?
O 300 mil votos faz os dois?
283 na última, o partido PL fez dois. Fez dois. Gilberto Silva e Wellington Roberto. Então Roberto. É nessa média, deve ser manter ali entre 280 a 300 mil votos. Mas
é bom ter uma sobra, 300 mil votos.
Essa é uma média de votos para você conseguir ali colocar dois deputados para dentro. E aí o que é que acontece? Do ponto de vista da cota de gênero, o partido está tranquilo. São 13 nomes apresentados. O partido tem que colocar 4 mulheres. Eram 6. Agora ficam 5.
5. Tem uma gordura ainda, né? Tem uma sobra.
Não há alerta, não há perigo de não preencher a cota de gênero. Tem a Germana Vanderlei, Helena Holanda, a Júlia Kalina, a Leila Fonseca e a Alana Dantas. São os 5 nomes representantes do partido preenchendo ali a cota de gênero dentro do time das mulheres.
Bruno, só para esclarecer, chegou a informação que o partido teria só 4 nomes e aí com a desistência de Ivonete teria ficado 3. Mas na convenção o partido apresentou na nominata.
Foram os apresentados.
Apresentado em ata os 6
sem
nomes.
Sem problemas, completo.
E aí, com a queda de Ivonete ficam aí 6, 5
mulheres.
Ficam
5, né?
Agora, 6, agora o que é que o partido precisa se preocupar? É ir atrás de votos. Precisa ir atrás de votos. Tanto o deputado federal Wellington Roberto como o deputado federal Messinho Lucena precisam ampliar as bases eleitorais para que cheguem com competitividade nas eleições deste ano. Precisam ampliar ainda mais as votações. São dois deputados mandatários que não tiveram adesões expressivas nas eleições deste ano. Claro que estão ali com a caneta na mão, que sabem fazer política, mas precisam acelerar um pouco mais para que o partido ali não incorra num erro e na incapacidade eleitoral de eleger apenas um deputado federal. Precisa trabalhar para a manutenção de conseguir ali, pelo menos, reeleger os dois que lá estão.
Vamos falar agora da Federação Cidadania, PSDB Cidadania, Bruno?
O que é que aconteceu, Braz?
Aconteceu uma mexida no tabuleiro aí. Na realidade, estava vago, né, Felipe? Essa federação não tinha direção aqui no estado da Paraíba. O que é que aconteceu? Aconteceu que agora tem o chefe de gabinete da Prefeitura de João Pessoa, o nosso amigo...
Vitor, né?
Vitor Cavalcante, que passa desde ontem a responder pela presidência da Federação PSDB Cidadanias. E nós conversamos com ele para saber aí dos desafios e tal, e se realmente ele vai formular convite ao prefeito da capital, que está meio, né, macambúzio aí com relação ao tratamento que tem recebido de hostilidade dentro do PSB, se ele vai convidar Léo Bezerra para o PSDB. Mas inicialmente, Vitor comenta aí do seu novo desafio agora, comandar a Federação PSDB Cidadania.
Para mim é uma satisfação e uma alegria, um espírito de desafio, fazer a tomada de um partido tão importante no cenário nacional, tão importante no cenário estadual. O PSDB já teve presidência da República, o PSDB já teve governo, já foi governador do estado. Então, o partido tem uma história e uma trajetória gigantesca, seja no cenário nacional, seja no cenário estadual. E, para mim, é um desafio fazer retomada desse processo, desse partido político, nesse momento de reconstrução do partido e da federação.
Quando o senhor fala momento de reconstrução, e é bem verdadeiro, nada é de repente, tudo é construção. E o senhor vai ter que construir tanto o fortalecimento da legenda, das legendas PSDB e também do Cidadania, né?
Exatamente. O espírito é esse de reconstruir, não somente na cidade de João Pessoa, mas em todo o estado da Paraíba, e fortalecer esses dois partidos e a federação para que a gente possa ter também outros momentos aí de campanhas mais fortes nos anos seguintes.
A federação aqui, PSDB Cidadania, continua no mesmo barco, ou seja, apoiando a pré-candidatura de Cícero Lucena ao governo do estado.
Exatamente. O trajeto que a gente vai caminhar agora para 2026 é no apoio à pré-candidatura do governador Cícero Lucena, à pré-candidatura do vice-governador Diogo Cunha Lima, marchando junto aí para essa vitória.
E em relação ao Senado, a federação já tem uma tendência, já sabe quem vai apoiar, se é André Gadelha e Veneziano?
Não, a gente ainda está em discussão. discussão, o Senado Nacional também está fazendo um pouco dessa discussão. Nesse momento a gente vai convergir com a pré-candidatura do governador Cícero. O Senado Federal é uma discussão que a gente ainda vai fazer e até as convenções eu acredito que isso já vai estar mais ou menos definido.
Essa convergência vai também de acordo com o posicionamento do prefeito da capital e agora presidente do PSDB, Léo Bezerra, né? Vai ser tudo em comum acordo.
O PSDB também vai ser presidido por mim. Eu estou presidindo a federação e estou presidindo o partido do PSDB.
Ah, claro, não é o prefeito. Não é o prefeito Léo Bezerra.
Claro que o prefeito Léo Bezerra é um quadro que eu sempre digo o seguinte, Brás. Qualquer partido que tem comando no estado da Paraíba gostaria de ter um quadro tão importante como o prefeito da capital, Léo Bezerra. Não somente pelo cargo que exerce, mas pela pessoa e pelo político que é. Mas Léo Bezerra ainda tem uma construção a ser feita dentro do partido que ele se encontra, que é o PSB. E a gente vai respeitar essa construção do prefeito Léo Bezerra e a partir do momento que ele se decidir. Se ele se decidir vir para o PSDB, para a federação, será muito bem-vindo nessa conjuntura.
Mas o senhor já dialogou com essa possibilidade de Léo, que deve deixar o PSB, se filiar ao PSDB?
O convite está feito. Qual partido que tem comando na Paraíba? Sério, não gostaria de ter o prefeito da capital. Agora, a gente vai respeitar o momento em que o prefeito Léo Bezerra está e na discussão que ele tem hoje com o partido que ele se encontra, que é o PSB. Mas é óbvio que se ele quiser vir para o PSDB, nós estamos de portas abertas para receber.
E Vitor Cavalcante, que é o novo presidente da Federação PSDB Cidadania. E nós vamos ouvir também o deputado estadual Hervásio Bezerra, que é do MDB, mas que ouviu atentamente aí a entrevista do Vitor Cavalcante sobre esse convite, esse tapete vermelho estendido a Léo Bezerra, prefeito da capital, para ingressar no PSDB. Hervásio, concorda ou não?
Eu assisti ao vivo a coisa, a entrevista, a fala do secretário Vitor Cavalcante. E se eu assisti, obviamente, testemunhei ele de forma pública fazendo o convite ao prefeito Léo Bezerra. Ele pontuou muito bem, e eu reforço apenas e destaco o seguinte, é que Léo não precisa de legenda agora. É uma decisão que ele vai poder tomar mais adiante, vai ter que conversar muito com os partidos. É como o Vitor disse, qual o partido que não quer um prefeito, o prefeito de uma capital e a capital da Paraíba? Eu acho que só o PSD. Eu não conheço outro partido no país que não queira, o país do partido que não queira ter o prefeito de uma capital, e no nosso caso aqui, que não queira o prefeito da maior cidade, do maior reduto do colégio eleitoral, que é João Pessoa. Mas é isso, então Léo não é candidato agora, é uma coisa que ele vai ter que aguardar o resultado das eleições, vai fazer uma avaliação e no momento oportuno ele tomará a decisão, como vai tomar, quero crer que brevemente, ele já conversou com a bancada de vereadores, tem conversado individualmente com a bancada cicerista e soube que já está agendado uma conversa com os suplentes de vereadores, que são extremamente importantes, são os principais militantes da classe política. Não existe deputado se não tiver suplente, não existe vereador se não tiver suplente. Então, partindo desse princípio, o prefeito Léo demonstra a visão, o respeito e a gratidão por essas pessoas que integram hoje o seu agrupamento político, que elas sejam consultadas e tenham direito à voz e à vez, dando opinião com relação à decisão importante que o prefeito irá tomar, sim, sobre a escolha do segundo senador que o seu agrupamento político irá apoiar.
Ainda no campo das decisões, deputado Hervásio, o senhor tem declarado aí nas últimas horas que está próximo da decisão do Grupo Bezerra, do seu agrupamento político, em relação quem vai votar para o segundo nome do Senado da República. Podemos arriscar aí que deve ser mesmo Nabô Vanderlei?
O risco é seu, não tenho que ter solidariedade com você com relação a isso. Lógico que os nomes que estão postos aí são bastante interessantes, tem a dificuldade de Léo, não há como esconder os dissabores que ele enfrentou, não apenas recentemente, com dois vereadores que em tese poderiam integrar e fortalecer a bancada de sustentação do governo e que pensam diferente. As hostilidades foram praticadas aí durante um bom tempo. Mas isso, já vai tomar a decisão ouvindo esse agrupamento. Agora, eu não posso adiantar, não vou adiantar, e diga-se de passagem, aí não é um grupo pequeno, o diminuto grupo Piseiro, eu, Odon e Léo. A coisa é mais ampla.
É todo um agrupamento político, né?
É, do cargo que Léo ocupa. Então não é mais uma decisão. No passado era. A decisão era, éramos eu, Odon e Léo. Mas hoje não. Tem uma bancada sincerista na Assembleia, tem os vereadores que dão sustentação ao governo na Câmara, que ele já conversou com todos indistintamente. E quero crer, não sei se ainda no decorrer dessa semana, ele vai se reunir com os suplentes, como eu frisei anteriormente.
Até segunda-feira sai essa decisão?
Eu espero que... A decisão de quê? Do anúncio do senador?
Isso.
É, não fica a critério dele, Braz. É, lógico que ele tem aí... Tem que ter cautela, tem que ter equilíbrio. Não é uma decisão fácil para ele, eu tenho certeza disso. Pela ligação pessoal, emocional e as amizades que ele tem. E tem, sim. Ele tem amizade com o ex-governador João Azevedo e tem amizade também de muito tempo com o Nabor, com o Hugo, e mantemos uma boa relação. E é só aguardar essa decisão que será oficializada brevemente, torço eu, para que seja até um pouquinho antes da convenção.
Tá aí, né? Hervásio Bezerra, pai do prefeito da capital, Léo Bezerra, dando aí a sua opinião a respeito aí dessa movimentação no tabuleiro aí da política aqui na Paraíba, sobretudo essa mudança na federação e o convite que foi feito a Léo Bezerra para se filiar ao PSDB.
É o PSDB Cidadania, né? Que é aí, no caso, o partido tem uma fusão. Eles têm uma representação na Câmara Federal de 18 cadeiras, sendo 15 do PSDB, 3 do Cidadania. Isso representa um tempo no guia eleitoral, um acréscimo de 20, 21 segundos.
Para televisão, na Paraíba não tem ninguém nem para levantar a bandeira. Tem. A missão é desmontar o partido.
Mas para quem vislumbra lá na frente,
todo mundo,
disputar a vida é feita o executivo.
Agora esse é um desafio muito pesado.
Sim, mas quem.
Para quem vislumbra disputar lá na frente o executivo, seja governador, prefeito, precisa ter um partido para chamar de
cima. Claro!
Para não passar o problema que o Olímpio está passando agora.
Exatamente.
Para não passar o problema que Cícero passou lá com o PP.
Exatamente. Tem que ter um partido para chamar de seu. Eu achei que foi uma jogada de mestre, viu?
É rápido intervalo comercial, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só R$169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas R$499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só R$599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
restaurante.
3235-2859.
No mês em que João Pessoa faz 441 anos, não faltam motivos pra gente comemorar. A partir do dia 27 de julho, tem a Festa das Neves no centro da cidade. No dia 1º de agosto, no busto de Tamandaré, consagração a São Miguel Arcanjo com a irmã Kelly. E no dia 5 de agosto, dois grandes shows na Praia de Tambaú, com Fábio Júnior e Roupa Nova. Realização, Prefeitura de João Pessoa.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 13 horas e 9 minutos. O Estaleiro Restaurante é o lugar ideal para viver bons momentos em família, reunir os amigos e celebrar ocasiões especiais. Há 14 anos, somos referência em frutos do mar na Paraíba, oferecendo gastronomia de qualidade, conforto e um atendimento que faz toda a diferença. Com duas unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, contamos com ambientes acolhedores, espaço kids e uma experiência completa para toda a família. Na unidade Bessa, além do almoço, você também encontra um happy hour, jantar e um ambiente climatizado e música ao vivo nas noites das sextas e sábados. O Estaleiro também é o espaço perfeito para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos com pacotes personalizados e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir, peça pelo iFood e receba todo o sabor do Estaleiro, onde você estiver. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, servindo com respeito, amor e alegria, do mar para o prato.
Olha aí, tem mais dica importante para você. Procurando um caminhão econômico, versátil e com excelente dirigibilidade? A NE Caminhões é o seu revendedor Foton na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes, com baixo consumo e manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E mais, tem caminhão que você dirige com habilitação categoria B. É isso mesmo, mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma de nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora, 3232-5956 e solicite sua cotação.
São 13 horas e 11 minutos agora. Você ainda não aproveitou as ofertas de aniversário dos 35 anos do Lojão Rio do Peixe? Corra, porque ainda dá tempo. São móveis, eletros, camas, box, bicicletas e muito mais. Com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama box queen Gazin com molas ensacadas, que se adaptam ao corpo e garantem noites de sonho, ou melhor, de sono e com bons sonhos também. E muito mais conforto com a base inclusa, por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar a sua casa mais bonita, com a sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras. E o tampo de vidro é perfeita para reunir a família com muita elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas e compre agora mesmo pelo site ou WhatsApp 998274400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
Olha, quem escolhe ser campeão escolhe Ford. Aqui na Paraíba, Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500 com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Atenção, torcida! Pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500 com taxa zero e supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite esta grande oportunidade, porque a Paraíba tem Ford e Ford é Cimavel.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 13 horas e 14 minutos, 13 e 14. A nossa conversa a partir de agora é com o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de João Pessoa, o Wellison Silveira. Secretário, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Bruno, Felipe, Fernando Braz, que deixou a bancada, mas deixo aqui um forte abraço a todos do Sistema Arapuã. Prazer estar aqui de volta à casa, falar sobre o meio ambiente, causa animal, as ações aí da Prefeitura. E prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Eu queria começar perguntando ao senhor, e aí com um tempo maior para a explicação, como é que a Prefeitura de João Pessoa recebeu o pedido do Ministério Público de Contas àquela corte para a imediata suspensão da execução das obras do viaduto da Beira Rio, daquele grande complexo que está sendo construído, uma obra de aproximadamente 300 milhões de reais em diversas etapas. De forma técnica, como é que a Prefeitura recebeu e rebateu também ali os itens apontados, os 5 itens apontados, inclusive na ausência de licenças de questões ambientais? Aquela situação já foi resolvida e qual a situação de momento de agora, secretário?
Bruno, ontem tivemos reunidos Secretaria de Infraestrutura, Planejamento, Procuradoria e a Secretaria de Meio Ambiente com os membros do Ministério Público de Contas, o doutor Marcílio, o doutor Manuel, o Luciano, explicando os pontos controvertidos que porventura estavam sendo questionados. Um deles, como você citou, a questão da licença ambiental. O Ministério Público questionava a competência da própria Prefeitura emitir essa licença, e nós defendemos o que é consolidado, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal invoca essa competência de obras de impacto local aos órgãos integrantes do SISNAMA, que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou seja, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Temos o devido licenciamento e essa competência ela é originária, ela é delegada pela Constituição e não pela SUDEMA. Então, fizemos essa alegação, iremos manifestar nesse sentido, e todas as decisões, né, que vêm sendo tomadas, inclusive do Parque da Cidade. Não sei se você lembra, mas na época do Parque da Cidade também veio esse assunto, a discussão de que, por ser um parque de mais de 20 mil metros quadrados, 20 mil hectares, não poderia ser licenciado pela Prefeitura, e o Tribunal de Justiça decidiu a favor da competência da Prefeitura.
Ou seja, só para quem está em casa entender, no entendimento do Ministério Público de Contas, a Prefeitura ela não pode legislar em causa própria, é basicamente isso, não pode emitir uma licença de uma obra que a própria Prefeitura está tocando.
Não é nem só o autolicenciamento, que é esse raciocínio que você está colocando, mas o entendimento seria de que, por ser uma obra de grande impacto, teoricamente, a competência fosse do órgão estadual. Isso não procede. A legislação não diz dessa forma. Nós temos um regulamento que prevê isso, temos resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, temos a Lei Federal 140/2011, que não prevê dessa forma, temos a Constituição Federal, artigo 225, que não dispõe dessa forma, temos uma lei municipal que não dispõe dessa forma. Então, o entendimento de que a competência não seria da Prefeitura, esse já é passado, que não procede. E nós explicamos isso aos membros do Ministério Público de Contas e esperamos que haja essa compreensão, tendo em vista que isso não é uma questão de entendimento, é uma questão de decisões consolidadas. Outro ponto foi a necessidade de um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA.
Isso.
Né? Essas mesmas normas que eu citei, ela também dispensa a realização de EIA-RIMA e a realização de audiência pública. Não é porque a Prefeitura não quer fazer, é porque a lei diz que não é para fazer. Então, nós, na administração pública, somos regidos, dentre vários princípios, pelo princípio da legalidade. Ou seja, fazer aquilo que a lei determina que seja feito. Eu não posso criar normas ou criar regras além do que a lei nos impõe a fazer. Então, a Prefeitura não é que ela tenha prerrogativa ou discricionalidade de escolher o tipo de licença. Outro ponto que nós até argumentamos, a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ela criou um tipo de licença, que é a licença de autorização especial, que é para obras de interesse público. Esse tipo de obra foi muito questionado, polemizado na aprovação do Congresso Nacional, que o poder público ele não precisa percorrer determinados ritos, é como se fosse uma licença simplificada. A Petrobras está usando esse tipo de licença, a LAI. E nós abdicamos dessa licença, que seria uma autorização mais simples, para fazer uma licença trifásica, que é uma licença prévia, posteriormente, somente em caso de início de obra, uma licença de instalação, e depois de funcionar a licença de operação. Outro ponto que também foi contestado é que havia uma confusão de que as obras já tinham iniciado. Só que na Redondeza tem 3 empreendimentos particulares sendo construídos, uma igreja e 2 condomínios residenciais. Nenhuma obra da prefeitura foi iniciada. Nós ainda estamos em fase de estudos, sondagem de solo, e os estudos que nós realizamos na licença prévia, que foi a licença que foi medida pela prefeitura, foi um estudo de viabilidade ambiental, um plano de controle ambiental, um plano de regeneração de área degradada, um inventário de arborização e um manejo de fauna. Então, temos 5 estudos ambientais.
Tudo ainda em fase de projeto.
Tudo em fase de projeto. Então, explicamos isso, não tem obra da prefeitura. E assumimos o compromisso de, além desses 5 estudos, realizar um estudo de impacto de vizinhança, que também era outro ponto que o Ministério Público contestava, e nós não vamos seguir, né, o que o próprio Ministério Público estava
então,
pedindo.
Então, nesse item, vocês concordam com o Ministério Público da necessidade de estudar o impacto da vizinhança?
Da vizinhança.
Foi o quinto item apresentado.
Isso, não há razão para se opor em relação a isso, escutar a população, reunir com a população.
Que aí é audiência pública, né?
Não é propriamente dito uma audiência pública, porque a lei ela não impõe que tenha. Então, por isso que eu sempre faço a terminação técnica, né, de ouvir a população, para explicar, porque muita coisa, Bruno, e esse espaço na imprensa é muito importante, para explicar a forma correta. Tudo surgiu de uma postagem, né, na rede social, que tinha uma imagem 3D, e a população começou a ficar aterrorizada, né, porque a via vai passar na janela da minha casa. Mas quando a gente mostra o projeto, eu disse, gente, O projeto é um projeto de utilidade pública, é um projeto que ele visa trazer uma solução de mobilidade, não só para o bairro do Alto.
Secretário, mas aquela imagem que foi postada na rede social, ela é real ou alguém que criou ali e jogou?
É uma imagem de inteligência artificial trabalhada, sim, mas que ela chega próximo da realidade. Mas isso não quer dizer
Mas eu digo assim, essa imagem não foi gerada pela prefeitura.
Não, não.
Terceiros.
Não, é uma imagem que ela foi utilizada, inclusive o próprio prefeito postou. A empresa contratada é um regime de contratação diferente, integrada. Dentre os projetos, né, tá, os estudos, projetos complementares a serem realizados. Então, essa imagem, essa animação, né, que foi feita, é até para facilitar a população, para a população sentir o que é que vai ser feito. Eu vou relembrar aqui a vocês o seguinte. Na campanha passada de prefeito, o candidato Marcelo Queiroga apresentou esse projeto via Jaguaribe, que ele apresentava. E ele tinha uma animação 3D que ele apresentava no guia, né, também. Uhum. E eu não vi manifestações contrárias, né, do Ministério Público, de órgão de controle, de esgotei e tal, contra aquilo na época que se apresentava pelo então candidato Marcelo Queiroga. Esse projeto também, ele foi apresentado por José Maranhão, 2011, na época do prefeito Luciano Agra. E a gente também não viu essa movimentação, essa repercussão. Então esse projeto, ele não vem de agora, ele é um projeto antigo. Ele é um projeto que a cidade foi planejada para receber e conceber esse projeto. Quando o plano diretor foi aprovado, adensando as áreas residenciais e habitacionais, não é só o bairro do Altiplano, é Tambauzinho, Expedicionários, Miramar, Jardim Luna, todo o entorno. A região sul da cidade, ela precisa crescer, é a área de expansão da cidade. E você tem ali um grande estrangulamento na região do Altiplano, em que a única solução que foi adotada foi um cotovelo. Para quem desce do Altiplano, tem que fazer um cotovelo para poder pegar a beira-rio voltando, e um aterramento do nível da beira-rio, né? Foi feita uma passagem, né? Não aumentou nem a passagem da água do rio do leito do rio São Francisco, do rio Jaguaribe, foi feito apenas um aterramento sobre o nível da beira-rio para evitar o alagamento. Então essa solução que tem sido trabalhada e apresentada pela prefeitura, ela traz soluções definitivas para uma solução não só de mobilidade, mas de qualidade de vida.
O secretário, só para finalizar esse assunto, Felipe, da minha parte, dentro dessa linha do estudo de impacto de vizinhança, a prefeitura, dentro desse projeto, vai precisar desapropriar alguma área comercial ou residencial dentro desse projeto? Já foi levantado isso?
Sim, todos os pontos de desapropriação já foram estudados, levantados, o que vai precisar ser desapropriado já foi devidamente licenciado, inclusive publicado em decreto, né? Então, esse projeto, ele já, para iniciar a licitação, Bruno, já foi iniciado.
Essa etapa já foi vencida.
Já foi vencida, está faltando a parte de pagamento, né, final. E ajustes final, porque, quer queira, quer não, no processo de licenciamento, no processo de contratação, está a apresentação dos projetos. Então, ao finalizar os projetos, é que nós teremos as medidas adequadas, os pontos já referenciados efetivamente, onde as áreas irão passar, para que você não precise desapropriar aquilo que efetivamente você não vai utilizar.
Entre os 5 itens apresentados pelo Ministério Público, teve um que eu acho que foi o 5º, dentro numa questão para atenção de vulnerabilidade social de famílias ali no entorno. É identificado ali famílias em situação de vulnerabilidade, secretário?
Não.
Porque, Fábio, o Ministério Público também, Felipe, questionou essa questão.
Isso, Felipe, essa situação. Essa área especificamente, quem vem descendo do Altiplano, ao lado direito, tem algumas moradias, edificações ali do lado, chegando na beira rio. E já em outro processo, né, junto ao Ministério Público, já foi atestado que não se tratava de habitação de interesse social, famílias de baixa renda. Pelo contrário. Trata-se de lotes privados, não era uma ocupação urbana informal, né? Não é passível instrumentos de regularização urbanística, né, aquela região, e não se enquadram nessa situação de habitação de vulnerabilidade. Então, essa situação já foi atestada em outro processo judicial, até avalizada pelo próprio Ministério Público, que não se tratava, então, não se aplicando nenhum tipo de proteção, a não ser a necessidade de desapropriação.
Nesse caso, secretário, até o momento, nenhuma licitação na questão da necessidade para contratação de empresa para início de obra, apenas para viabilidade de estudo. estudo, né?
Como eu disse, é um regime de contratação integrada. Então, é um contrato só, é uma licitação só. A fase de projetos, a fase de obra e a fase de acompanhamento de obra. Isso é tudo a mesma licitação.
Mesmo estudo para impacto ambiental, sim, também se enquadra no mesmo projeto.
Isso, todos os estudos que foram já apresentados, os estudos que vão ser ainda apresentados, que é o estudo de impacto de vizinhança, tudo isso está dentro da mesma licitação, que é um regime de contratação integrada, para que esta empresa que foi contratada pela prefeitura realize fundação, sondagem de solo, estudos ambientais, estudos urbanísticos, estudo de impacto de vizinhança, projetos complementares, né, cálculos de projetos, memorial descritivo, tudo isso está em fase. O que é preciso esclarecer? Não há início de obra. Então não há de se falar em suspensão de obra daquilo que não começou. Então o Ministério Público, que a gente esclareceu lá para os membros, que a gente não vai começar nenhuma obra sem a apresentação de todos os estudos que foram devidos e sem a licença devida.
Duas últimas perguntas da minha parte para finalizar esse tema. Esses argumentos apresentados pela Procuradoria do município foram aceitos, foram convincentes para o Ministério Público de Contas, e na visão do senhor, vocês conseguem identificar que existe algum fato político por trás, que o MPC foi induzido ao erro diante dessa situação?
Na verdade, a representação surgiu à auditoria do Tribunal de Contas, né? Pode ter surgido mediante representação ou denúncia. Da representação à auditoria, foi ao Ministério Público de Contas que promoveu a recomendação. Está sendo encaminhado ao conselheiro para que o conselho aprecie primeiramente essa representação, saber se instaura ou se arquiva, onde a prefeitura ainda vai ser notificada para apresentação de suas razões. O que nós fizemos ontem foi uma manifestação voluntária. Nós pedimos uma reunião de esclarecimento. Ainda nós vamos formalizar a nossa defesa propriamente dita. Mas eu tenho certeza que esclarecido esses pontos e a disponibilidade da prefeitura em aprimorar o que está sendo feito, nós ressaltamos a importância do papel do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, no controle. Eu disse ao procurador Marcílio França ontem, eu disse, se não houvesse aquela representação, talvez eu não estivesse aqui, Bruno, com você hoje falando sobre esse assunto. Esclarecendo a população, acabando fake news, aí já respondendo a sua segunda pergunta. Se há algum tipo de interesse político. A gente vive num ambiente altamente polarizado, né? Em que qualquer ponto ele é elencado, ele é puxado, né, por atores para a promoção de um debate político. Então, sem sombra de dúvidas, esse é um ponto, né, que incomoda. A gestão da prefeitura de João Pessoa à frente do prefeito Léo, ela traz repercussão para o pré-candidato Cícero Lucena, porque foi prefeito da capital. Isso incomoda a oposição, logicamente. Então, também não tenho dúvidas de que é um combustível a mais dentro desse processo.
Secretário, houve uma reunião recente na quarta vara da Fazenda Pública para tratar do despejo irregular na rede de esgoto na cidade de João Pessoa. Houve aí a presença de representantes do município, do estado, e houve ali foi uma espécie de audiência para conciliação para tratar desse assunto. O que é que foi, o que é que ficou acertado nessa audiência? E se entre as partes o que ficou acertado está sendo cumprido? Qual a sua avaliação?
Felipe, eu sempre coloco nesse assunto a definição de competências. A prefeitura, ela é competente pelo sistema de drenagem pluvial, manutenção das galerias, da limpeza, da desobstrução, combate ao lançamento de efluentes clandestinos de esgoto. Mas eu também faço sempre questão de ressaltar a competência do governo do estado e da CAGEPA em relação a isso. Hoje de manhã, eu estava assistindo um jornal e aparecendo um chafariz de esgoto no bairro de Mandacaru. Era uma solução, né, de total improviso, em que um cano na vertical, aproximadamente 10 metros de altura, que era um suspiro para evitar o vazamento do esgoto. E ainda assim vazava o esgoto e virava uma verdadeira cachoeira, chafariz de esgoto. Será que é essa a solução que a CAGEPA vem dar para o sistema de tratamento de esgoto da nossa cidade? Então eu sempre aponto as falhas que existem. Quando uma boca de lobo, quando um posto de visita da CAGEPA extravasa, ela vai extravasar na galeria pluvial, e essa galeria pluvial vai para o rio ou vai para o mar. E aí acaba comprometendo a qualidade da água. Quem paga essa fatura é a cidade de João Pessoa. É o morador de João Pessoa que deixa de usufruir daquela praia porque ela foi contaminada. Então, eu não estou dizendo que 100% da responsabilidade é da CAGEP. Assumo a responsabilidade que é da prefeitura. Mas faço questão sempre de dizer que essa é uma responsabilidade solidária, que a população não tem... é quem paga essa conta no final de tudo, e que a gente precisa unir esforços. E essa reunião foi exatamente nesse sentido. Que as partes colocassem o que é que tem à disposição de equipe, de fiscalização, de instrumento, de equipamento, de recursos, e que possamos chegar definitivamente a uma situação que, de solução para o combate de lançamento de esgotos clandestinos.
Porque o presidente da CAGEP lhe desafiou, inclusive, a sentar na cadeira dele semana passada, dizendo que se a solução é tão fácil, que ele venha sentar na minha cadeira e venha resolver a situação. Diga como é que se resolve essa questão. Porque ainda continua, secretário, esse desentendimento entre as partes.
Tá. Se o presidente não teve capacidade técnica ou operacional de resolver com a disposição que tem hoje no governo do estado, eu acho que o mandato dele termina, se eu não me engano, 31 de dezembro. E nós teremos aí, né, se Deus quiser, um novo governador para a Paraíba, que com certeza não vai mantê-lo dentro dessa função. Se o ex-prefeito Cícero, o futuro governador, vai me chamar para ocupar a cadeira dele, só cabe a ele, né? Eu até aceito, já vou adiantando. Mas que a gente tem hoje tecnologia, a gente tem... inadmissível, Felipe, você ter uma cidade como João Pessoa e você só tem duas estações de tratamento, uma no S e outra em Mangabeira. É inadmissível você ter um sistema de coleta de tratamento de esgoto, que ele foi projetado na década de 60 e que todo o esgoto de João Pessoa ele percorre mais de 1.000 quilômetros para poder chegar até a estação de tratamento. Quando esse esgoto chega para ser tratado, ele já está diluído, de tanto que ele rodou a cidade. Né? A quantidade de estação elevatória, você abrir a boca para dizer que a grande obra foi a construção da estação elevatória da Maria Rosa, eu teria até descrição, né, nesse tipo de comentário. A quantidade de investimentos que já foram feitos, públicos, né, e privados agora, porque foi privatizada a CAGEP. E dizer que a grande solução do esgoto que está sendo adotada foi vender a CAGEP, né, para mim é um ato de gestão, né, que não merece, eu não concordaria com os termos como foi feito. Eu não condeno nem a prática da parceria privada, a ferramenta, né, porque é um instrumento de gestão pública, mas as formas como foi feita, as faltas de acompanhamento e de foi entregar o filé, né, e ficaram com osso. Então, essa prática, né, de gestão realmente ela precisa ser revisada.
Ô secretário, enquanto ente representante municipal, a Prefeitura de João Pessoa tem alguma sugestão para que se possa tentar resolver ou diminuir os impactos de uma vez por todas dessa questão da poluição nas praias de João Pessoa? Porque a gente entrevista os representantes do estado, eles culpam a prefeitura. Entrevistamos os representantes da prefeitura, eles culpam o estado. E o problema lá. Existe alguma solução, alguma iniciativa por parte da prefeitura de tentar sentar, chamar a sociedade, o Ministério Público, os órgãos de fiscalização e controle e propor um grande impacto para resolver isso, um grande impacto pela cidade?
Bruno, é uma pergunta bem complexa, né? Inteligente, mas ela precisa ser estudada do seguinte ponto. Nós temos temos rios que cortam nossa cidade. Posso citar aqui, nominalmente, o Laranjeiras, o Tibol, o Jaguaribe e o Gramame, né, que são os principais rios, e o Mandacaru. Né? Esses rios, quando eles vão para a praia, para o mar, eles chegam poluídos. Se você fizer uma análise da qualidade da água, as análises de água, de balneabilidade da água que a SUDEMA realiza, ela é feita na praia. E aí eu desafio a SUDEMA de fazer essas análises de balneabilidade nos rios. Então não adianta você medir a ponta final, ou seja, a saída da torneira, e se a água está contaminada desde o seu nascedouro, percurso. O grande problema da nossa cidade, Bruno, são os rios. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, estrategicamente, se eu fosse fazer um plano de ação para iniciar um grande impacto, eu começaria pelos rios da nossa cidade. E aí eu vou citar uma ação de exemplo disso, é o programa João Pessoa Sustentável. A prefeitura ela não pode pagar a fatura, né, da cidade, de todo o sistema, quando existe uma responsabilidade complexa e solidária, tanto do governo federal quanto do governo estadual. O programa João Pessoa Sustentável, ele contempla a malha do Rio Jaguaribe. E aí pega as comunidades São Rafael, Brasília de Palha, Padre de Mandeira, Tito Silva, Barra São José, comunidade São Lucas, né, chegando até o final. Quantas e quantas moradias irregulares despejando esgoto tem dentro dessa localidade? E eu não estou dizendo que a culpa são dessas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, porque as pessoas não escolheram essa condição de moradia. Eles foram ali por necessidade. Então existe a necessidade de você dar moradia digna. Então não é uma obra só de esgoto, é uma obra de habitação, é um trabalho de acompanhamento social, é um trabalho de educação ambiental, é um trabalho de combate e fiscalização a pocilgas, a criação. Não adianta você tirar uma pessoa que está acostumada a vida toda a criar 20 galinhas, 10 porcos e tal, e pegar essa pessoa e colocar dentro de um apartamento, porque essa pessoa vai vender o apartamento e vai voltar. É um problema de segurança pública, porque existe a presença, né, infelizmente, do crime organizado dentro dessas comunidades. Então a gente precisa tratar de uma situação complexa, interfederativa e com investimentos. Então, como o prefeito Léo sempre diz, assim, João Pessoa não pode pagar sozinho essa fatura. O governo do estado precisa chegar junto, o governo federal também precisa.
Secretário, temos aí também um assunto que está em bastante evidência, o marco legal do saneamento básico, que deverá ser cumprido por estados e municípios até 2033. Como é que João Pessoa tem se preparado, tem discutido essa pauta aí, que é um assunto urgente, também importante, que é a cobertura do saneamento básico na cidade?
A competência, né, pelo saneamento, ela é uma competência estadual da CAGEPA, a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. A parte adjacente, que é uma parte complementar do município, seria a parte da drenagem pluvial, que acaba contribuindo. Então, quando a prefeitura coloca que está calçando 1.500 ruas, ela está contribuindo para o sistema de drenagem pluvial. Além de obra de mobilidade urbana, né, qualidade de vida, você também está contribuindo para esse ponto. O investimento que é feito em manutenção, em tratamento, em fiscalização, também entra dentro dessa conta. E também entra dentro dessa conta o mercado imobiliário, ou seja, a sociedade civil, a classe empresarial. Então, quando um empreendimento imobiliário ele está sendo construído, ele tem que adotar uma solução de esgoto. E aí a prefeitura entra dentro de um processo de licenciamento, que é um processo de fiscalização preventiva. Então, é exigido que seja comprovado ou a alegação de esgoto, né, para a tubulação, sistema de tratamento da CAGEPA, ou um sistema próprio, que são as ETES, estação de tratamento elevatório individual, que muitos empreendimentos eles constroem seus próprios sistemas de esgoto. E aqui eu coloco outro ponto, assim, o bairro das indústrias, por exemplo. É inconcebível que você tenha uma zona industrial, né, da nossa cidade que você não tem esgoto. Cada indústria, para poder se instalar em João Pessoa, ela tem que instalar o seu próprio sistema de tratamento. Então, quer dizer que acho que está faltando prioridade, Felipe. Você está implantando esgoto e por que você está deixando a zona industrial da cidade de fora disso? Muito embora tenha sido colocado como marco legal 2035, 33, para a universalização da cobertura, nós já estamos terminando aí, já estamos em meados, né, fechando aí.
Passa dos 80%?
A cobertura de João Pessoa? A cobertura de João Pessoa ela passa dos 80%, cobertura de coleta, mas ela falha muito em relação aos pontos estratégicos. Então, eu não deixaria, por exemplo, o bairro das indústrias de fora. Então, mesmo que eu tivesse até 2033 para fazer, eu vou esperar as Três Lagoas ficar rosa, azul, amarela, pink, né? Como várias e várias vezes, recorrentemente, vem acontecendo. E a gente já sabe de onde é que vem. De onde é que vem? Das indústrias, do bairro das indústrias. E aí eu estou esperando chegar 2035 para poder solucionar essa situação.
Felipe, mais alguma pergunta ou está satisfeito? Parecida. Agradecer aqui a presença do secretário do Meio Ambiente do município de João Pessoa, o Alisson Silveira. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte na sua caminhada, tá bom?
Obrigado, Bruno, Felipe. Eu queria só dar um furo.
Fique à vontade.
É um furo, né? Mensagem em primeira mão, porque várias vezes nessa bancada eu fui indagado sobre o Pix da Bica, né? Porque a Bica não recebia Pix e hoje a gente teve a felicidade de fechar uma reunião com a equipe de tecnologia do município e acho não, segunda-feira estaremos aí implantando o Pix da Bica para trazer mais segurança, controle e comodidade para
o usuário. O senhor fala em relação às entradas, os valores que são pagos lá apenas em dinheiro, o recebimento é apenas em dinheiro e agora passa, a partir de segunda já começa a receber esse recurso?
A partir de segunda...
Esse valor, desculpa.
Através do site, vai ser lançado um site, né, da Prefeitura, onde a pessoa vai poder gerar o QR Code e gerar o Pix.
Comprar o ticket lá, né?
E em 30 dias a gente vai estar instalando um totem físico lá na frente, até para facilitar as pessoas que não têm acesso a smartphones, né? Para poder também estar possibilitando isso aí.
Outro assunto importante, Bruno, eu vi o secretário, acho que foi hoje, falando de campanha de vacinação animal aqui na capital. Tem assunto aí, tem reforço nessa área também, secretário?
É um sistema integrado, junto com a Vigilância Sanitária, a equipe da Zoonoses, fazendo esse mutirão. Então, agora, no começo de agosto, aniversário da cidade, a gente vai estar anunciando aí uma grande força-tarefa de vacinação, de cuidado dos pets, hospital veterinário, clínica veterinária, centro de zoonoses à disposição para que a gente possa levar esse cuidado também para esses animais.
Rápido intervalo comercial, Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro...
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. O melhor jornalismo. Volta já.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Em Baê, o acesso aos serviços de saúde foi ampliado. O Hospital Materno está em pleno funcionamento com cirurgias eletivas. As UBSs do Baralho e do Alto da Boa Vista ganham novas instalações. A UBS do Rio do Meio oferece atendimento noturno. E o número de farmácias municipais aumentou de 2 para 12 unidades. Além desses, outros serviços da rede municipal de saúde também foram ampliados. Informe-se. Prefeitura de Bahia.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só R$169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas R$499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só R$599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões,
você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Arapuã! arapuafm.com.br.
O melhor jornalismo. Volta já.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
13.